pessoal, mais um VoxCast aqui, né? Convidado de hoje, o Matheus, nosso amigo, tava no prêmio, um cara...
especial, visionário, trabalha com algo super inovador, que logo, logo todos vão conhecer. Mas é mais uma daquelas histórias que, além de emocional, vai trazer muito conteúdo legal para todos que acompanham o VoxCast, Jonas.
O cara gera emprego e renda e contribui com o desenvolvimento da região. Mas olha, antes disso, dá uma curtida aí, compartilha, passa para uma pessoa, passa para o seu amigo. Quanto mais pessoas assistirem esse vídeo, mais a gente vai inspirar outras pessoas.
É isso aí.
Seja bem-vindo, Júnior, VoxCast aqui, a nossa audiência.
Opa.
Agradece.
Muito obrigado, Jonas, muito obrigado, Matheus, pelo convite, né, por estar aqui presente e contar um pouco da jornada da JR Story, né, como foi para a gente chegar aqui.
O nome já é legal, né? JR, Júnior, é de Júnior.
É, disso mesmo. Como foi na adolescência, né? Com os 16 anos que eu comecei essa venda, então o JR ali já veio do Júnior e pegou aí e hoje ficou assim.
Legal, legal. Como é que tá? Vocês estão funcionando? Tá? Onde é que fica a loja? Onde é que fica?
Bom, ficamos localizados no Antônio Baixo, né? Entre Marechal Rondon e Borges Leal, bairro Caranasal, né? Uma loja mais de bairro mesmo, mas que o nosso público é antigo e também... é muito de redes sociais, né? Hoje a gente trabalha muito com as redes sociais.
Júnior, e a JR Story hoje ela trabalha com o quê? Qual é o teu público-alvo? Qual é a visão que tu tem de mercado hoje voltado para o ramo que tu trabalha? Conta um pouquinho para a gente.
Bom, o nosso foco hoje, né, é justamente atingir os empreendedores, né, as pessoas que querem mudar de vida, querem mudar, aumentar seu valor, né, querem ganhar mais dinheiro em si. Claro, a gente primeiro tem que mudar nosso jeito de se vestir, nosso jeito de comportamentos, né, que a gente usa em reuniões, em entrevistas de emprego, também no dia a dia. E a gente veio com o foco de trazer isso, né? Atingir os empreendedores mesmo. Parte de advogados, contadores, empresários, médicos. E hoje a gente atinge e atende essa população aí.
Show.
Tem uma marca própria, né, gente? Eu tive a oportunidade de ir lá, acho que foi duas ou três vezes lá na loja. Até
sim,
comprei,
sim.
Né? Comprei.
Sou cliente antigo também. Sou cliente
claro,
antigo.
Claro. Todos nós.
Já
são todos os nossos
clientes.
A
loja é bem bacana, realmente. E eu vi uma marca própria. Eu estava conversando com o Matheus aqui. Eu vi um sapato. E aí eu vi JR no sapato.
Sim, sim.
Parece que é uma marca tua mesmo.
Isso, isso. A gente desenvolveu, né, nossa marca hoje que viramos referência tanto na parte de calçados como também de cintos, né? A gente trouxe justamente a parte dos calçados porque é uma pegada que não se encontra aqui na região. Então atendemos aí Santarém e região, né? Todo mundo que gosta e está atualizado no mercado de moda masculina procura a gente justamente pela exclusividade dos nossos calçados, dos nossos cintos.
Isso eu entendi, então, tu trabalha exclusivamente com moda masculina, é isso?
Isso, isso. Nossa especialidade é em moda masculina. Inclusive, nós somos a primeira loja com certificado, né, de consultoria masculina. A gente presta
Nossa.
Consultoria masculina para o público masculino.
Legal.
E o que te levou para esse ramo? Como é que tu teve essa sacada aí de...
Aí sim, a gente vai começar a história.
Vou trabalhar com moda masculina, né?
Como interior é da Amazônia.
É bom, tem um nicho realmente, mas não é, não sei se é um pouco perigoso focar, porque já que a cidade não é uma cidade grande, mas não é tão grande, né?
Uhum.
Então, quando a pessoa resolve focar num determinado segmento, ela acaba excluindo um pouco dos outros.
Né? Isso, isso, isso mesmo.
Como é que tá sendo essa aventura para você aí nessa trabalhar com moda masculina?
Bom, né, a moda masculina surgiu da minha vida através da minha mãe, né? Na verdade, ela já tinha uma loja de moda, só que era feminina, né? Era de povão, como diz a galera que
popular,
trabalha,
né,
com moda. Isso, mais popular. A gente tinha uma lojinha no centro. E aí, com os 13, 14 anos, eu já trabalhava com ela, já fazia viagens com ela, né? A gente... foi o famoso sacoleiro, né? Andava aí de ônibus e andava com sacola nas costas. Foi aí que eu conheci tecido, conheci pouquinho de venda, né? Ali, porque a gente vê na prática como é que funciona a venda de verdade, né? A gente acaba aprendendo. Então, desde cedo, eu desenvolvi esse apego por moda, esse gosto por moda. E aí que veio a loja da minha mãe, que já tinha no centro, né? E foi aí que... foi se desenvolvendo a minha história, né? Isso daí foi no ensino médio, mais ou menos, É, eu já começava ali a pegar um dinheiro do lanche, né? Trabalhava com ela e ganhava o dinheiro do lanche. E eu já comecei a comprar uma peça e duas peças ali, né?
Já investiu dinheiro.
Isso, já, isso. Já pegava ali, já ia comprando uma camisa ou outra, né? E aí eu tive uns amigos muito abençoados na minha vida mesmo, que começaram a comprar comigo. Meus amigos mesmo, que até hoje fazem parte da minha vida, né? São meus amigos mesmo de coração. E eles me ajudaram ali no começo. Compravam 5 camisas, 6 camisas. E aí foi que as coisas foram se multiplicando, né? Chegou um momento que eu resolvi falar, não, mãe, é o seguinte, eu tô querendo meu pai pra minha mãe, né? Tô querendo, vocês têm como me emprestar um dinheiro, me dar um dinheiro? Tá, meu filho, tome aqui. Aí me deram R$600. Então capital. Foi daí... Isso, capital inicial. Capital inicial foi com R$600. Aí eu lembro bemzinho, eu comprei umas camisas de time, um short de jogar bola e mais umas camisas ali basiquinhas, sabe?
Vocês compravam onde?
Aí nesse tempo era em Fortaleza. Isso, aí eu viajei com ela, aí ela me cedeu esses R$600, né? E eu comecei aí a comprar mais, né? Eu já tinha um estoquezinho, Só que foi aí que eu comecei a desenvolver. E isso aí foi no período de ensino médio, né? Já vendia ali, já tinha um estoque de 50 camisas, já comecei a melhorar as coisas. E aí que veio a questão da faculdade depois, né? Hoje eu sou formado também em medicina veterinária, só que não atuo, legal, né? É uma coisa que eu amo também, mas felizmente, né? A moda masculina pegou aí, falou mais alto. E hoje, isso, e hoje a gente desenvolveu isso aí. Mas no começo, assim, foi bem difícil, foi bem, bem trabalhoso, né? Quem vê hoje, assim, é grande do jeito que tá, graças a Deus, mas teve bastante trabalho. E foi aí que começou tudo, né? Depois desses R$600 que eu comecei a desenvolver, comecei a trabalhar. E aí eu já ia pra faculdade, já tinha meu dinheiro. Tanto é que na metade da faculdade, eu já via que eu tava ganhando, entendeu? Eu já tava conseguindo tirar salários ali. Sim. Isso, aí eu já comecei a notar, não, aqui então tem alguma coisa que
talvez
pode...
Talvez não seja isso,
isso,
né?
Talvez não seja isso. Aí eu tava focando no estágio, né? Uhum. Inclusive eu fiz 3 anos de estágio que eu trabalhava bastante, aprendi muita coisa também, já fazia atendimentos, então me desenvolvi bastante. Só que aí eu já comecei a ver que a parte da moda masculina tava me dando mais retorno, né? Tava me dando bastante retorno. Foi aí que eu comecei a mesmo a focar... na loja, né? O período do final da faculdade, já abri a primeira loja física e aí foi desenvolvendo, né? Hoje, pela terceira vez, já inauguramos a loja em outro local agora, mas foi no período do ensino médio que abrimos a primeira loja física.
Legal. Júlio, e teve algum momento específico assim que tu despertou mesmo em dizer, não, eu quero trabalhar só com moda masculina? Porque assim, pelo que a gente vê hoje, é muito comum que se trabalhe em moda masculina, feminina... se trabalha com moda infantil, né? Qual foi o momento específico que tu disse, não, eu quero focar na moda masculina e o meu diferencial vai ser esse?
Então, aí foi o surgimento, né, da JR Story, foi tudo isso, né? Comecei a vender, comecei a trabalhar com algumas camisas, Mas aí que depois veio a especialização, né? O foco mesmo, o que eu tinha que fazer, né? Porque eu não só decidi vender roupa, né? Eu estudei roupa, eu estudei venda, não só vendia, eu estudava venda. Então, assim, é um contexto bem grande, né? Foi aí que veio a vontade de focar somente na moda masculina, né? E a nossa consultoria hoje, ela é voltada ao público masculino realmente, né? Não abrange, hoje na loja não tem nenhum produto feminino, não tem nenhum produto infantil, é só focado a moda masculina, a parte das pessoas que querem fazer a mudança de guarda-roupa, querem mudar o estilo de vida, querem apresentar resultados que... alavancam, né, as vendas.
Então também é um trabalho bem profissional, né? Você ajuda o seu cliente, você como consultor, o cliente chega lá,
isso.
Ele pode falar o que, que ele quer, o que, que ele deseja, e você acaba também
fazendo de ajuste,
Aí é legal, porque dá leva uma consultoria, né?
Graça, né? O cara que não é assim, não é, eu sou especialista porque eu trabalho muito tempo. Não, estudou para isso. Estudou para ser um especialista, né? E trabalhar com ajuste, trabalhar com a questão realmente da moda masculina. Então, pô, fazer isso aqui na nossa região, cara, é muito diferente, legal, né, de tudo que tem acontecido.
Exatamente.
E a levada é essa. Daqui pra frente, Júnior, assim, qual é o teu planejamento realmente de continuar com moda masculina, de investir? O que tu tá vendo no mercado hoje, Santarém, em 2023?
Bom, nossa loja virou referência, né, no oeste do Pará. Hoje somos Tem gente que vem de outras cidades, né, para fazer atendimento com a gente. Hoje em dia, eu não cobro, né, para fazer essa consultoria. É um serviço gratuito da loja mesmo, por agradecimento que toda, nossos clientes, toda a população santarena fez pela gente, né, ajudou a gente a crescer e estar aqui no nível. Então, o meu aprendizado, meu desenvolvimento foi tudo para eles, para os nossos clientes. Mas sim, o meu projeto hoje é cada vez me atualizar mais, cada vez ter mais conhecimento e elevar a autoestima, né, do meu público e a vestimenta também. Hoje a consultoria masculina, ela não é voltada somente à parte de vender roupa, né, exatamente. Ela vem com a parte também de tons. Por exemplo, o tom que você quer apresentar numa reunião de negócios, qual é o tom mais indicado ali. Por exemplo, você vai num batizado, né? Você não pode ir de preto para um batizado porque o preto ele já indica uma imagem mais séria, uma imagem mais fechada. Então, já para um batizado, ele não é indicado, mas já para uma reunião de negócios, o preto ele é muito indicado porque traz mais seriedade, né? O cliente que você está atendendo, ou quem você está apresentando, ou está se apresentando, ele já vê uma identidade mais séria em você, já vê que você tem outro padrão. Então, tudo isso, o trabalho de tons, o que combina mais com sua pele, o caimento correto das peças também faz toda a diferença, né? Hoje em dia, o caimento mais solto, que tem ali mais frouxo, às vezes traz desleixo para você, não dá realmente aquela atenção que deveria. Então, a gente trabalha muito com isso. Hoje, o cliente chega lá na loja, ele não sabe praticamente o que vestir, né? Chega e diz, não, Júnior, eu tenho que ir para um casamento, me ajuda, porque eu não sei o que fazer. Então, a gente está ali justamente para tirar essa dúvida do cliente e fazer ele se vestir de uma maneira correta.
Então, olha, galera, já foi dica aí para vocês. Passa esse vídeo para frente, que já tem um monte de dica aí.
Show, show.
E, Júnior, e você fica o tempo todo na loja, se jogar, a pessoa chega, você sempre está por lá, na maioria das vezes.
Olha, não exatamente, porque tem muitos problemas. Problemas não, né? Digamos, situações.
Você também que faz administrativa.
Né? Isso, tudo é a gente lá. É a parte administrativa, toda a parte de. Às vezes tem que pegar mercadoria. Uhum. Mas sim, eu qualifiquei, né? Todos os nossos colaboradores. Temos dois colaboradores que são também. Eu dei toda essa aula para eles. Eles sabem fazer ajustes, eles sabem indicar o melhor para o cliente, sabem fazer ali os ajustes também. Então, não se preocupem, tá, pessoal, que vocês estão em boas mãos.
Com certeza, show.
Você falou, ele falou de viagem, e eu sei como é que é viajar, porque eu viajo muito por aqui, pela região.
Uhum.
Você ia para fora comprar material, ainda vai ainda. Não sei se vai muito aéreo ou se vai de ônibus. Você já foi de ônibus pra fora?
Já fui de ônibus.
Já teve perrengue na estrada?
Demais!
A gente
ia daqui pra Belém, né? De Belém pegava, ia daqui pra Belém de avião ia de ônibus, né? Passava 2 dias na estrada. E aí dormia em cima de fardo, era daquele jeito,
eita,
né?
Isso desde quantos anos, Júnior?
Olha, isso daí era eu com os 14, 15 anos, né? O tempo que eu ia com a minha mãe, que era mais mercadoria de povão, né?
Uhum.
Mas depois, com o mundo digital, isso mudou
mais
muito.
Você não precisa viajar agora pra... Né, pra...
também. Comprar, né? Às vezes tanto, a gente, né, tem que ir porque tem que estar visitando o fabricante, ver se está melhorando a produção. A gente tem que ser em busca do melhor.
Conhecer o produto de perto, né?
Isso. Tem que estar todo o tempo se atualizando e buscando a melhoria, né?
E, Júnior, e eu, assim, como já sou cliente antigo teu, eu percebi que um dos teus diferenciais, além, claro, da moda masculina, é o tratamento que você tem com os teus clientes quando chegam ali na tua loja. Desde a recepção até o agradecimento pela compra ou, às vezes, não, né? Como que foi para ti sentir que hoje o mercado santareno ou o mercado aqui do interior da Amazônia precisa realmente de um tratamento diferente para aquelas pessoas que entram na loja à procura de algo qual querem comprar? Qual foi o momento ali que tu disse, não, o meu material é muito bom, mas o meu tratamento também tem que ser melhor ainda para conseguir os meus clientes? Porque eu acho que isso é uma das tuas marcas, né? O tratamento que você dá aos seus clientes.
Ah, sim. Realmente você tocou numa tecla muito especial, né? Hoje, a gente fez vários cursos aí que também faz o atendimento ao cliente, o atendimento mais humanizado, tanto na parte física como também na digital, né? Então a gente tem esse atendimento mais humanizado mesmo. Tanto é que os nossos clientes, ele tem um carisma, um apreço muito grande pela gente, né? Por mim, pela Lia, que é uma das grandes colaboradoras lá da loja, que muita gente tem esse apreço por ela. Então, foi através desse atendimento humanizado que a gente também ganhou nossos clientes, né? Eu tenho vários clientes que até hoje continuam com a gente, inclusive clientes que têm um pouquinho a mais da minha história aí, que ainda tem muito para falar ainda. Mas eu tenho um cliente, teve um tempo que no meu quarto, né? Era uma minha cama e eu fiz um móvel, né? Para botar as camisas. E aí eu fazia atendimento todo o tempo, em casa, né? Virtual, e o cliente queria ir lá em casa, eu levava ele no meu quarto e ele via lá as peças. Aí muita gente hoje comenta, né? Pô, Júnior, só do tempo que eu comprava lá no teu quarto, que eu ia lá no teu quarto. E realmente, tinha tempo que eu não conseguia mais nem dormir, que era, meu quarto era cheio de mercadoria. Aí foi aí que veio a necessidade de abrir a primeira loja física, né? Foi através disso aí. E o segredo também, para mim, sempre foi nunca ter vergonha, né? Eu nunca tive vergonha de vender. Eu sempre ia em rodinha de amigos bebendo, rodinha de amigos que estavam no seu momento de lazer. Então, eu chegava lá, abria minha malinha e começava a vender. Sempre, nunca tive vergonha de vender. Então, um dos grandes conselhos que eu dou para todo mundo é que não tenha vergonha de vender, né? E nem se compare às pessoas que já são grandes. Isso aí também, ela te atrasa um pouquinho, né? Te desmotiva. Mas quando a gente está ali começando, não ter vergonha de vender é o primordial.
Às vezes a gente entra numa loja, tem alguma loja que a gente entra, acaba de entrar, já tem uma pessoa atrás da gente. Parece uma sombra. Parece que a gente vai pegar alguma coisa dali e sair, né? E aí a pessoa, às vezes, assusta um pouco, né? Chega meio... Então, assim, acho que o vendedor... Porque é a parte mais importante, né? Porque tudo é venda, né?
Uhum.
Qualquer empresa, o cara tá sempre vendendo alguma coisa, vendendo uma imagem, vendendo um conceito, mas ele sempre tá vendendo alguma coisa.
E isso, a venda é primordial para todo mundo, né? Inclusive, eu acho que uma das coisas mais que a faculdade devia focar era focar a venda.
Sim.
Também, né? Porque a faculdade, ela não desenvolve a venda da pessoa, ela não traz a experiência da venda para a pessoa. Um advogado, ele necessita vender os serviços dele, um contador necessita vender os serviços dele, um médico necessita vender os serviços dele. Então, eu acho que às vezes é um dos grandes problemas das faculdades é que não ensinam realmente o poder da venda para o cliente.
É verdade. E hoje a gente vive numa era, Júnior, assim, falando um pouco da atividade que você desempenha, que hoje a gente está caminhando muito para as vendas digitais, né? Tu citou a questão do atendimento online. E hoje, uma empresa que ela não se adapta a essa questão de entregar o produto, de vender o produto, de mostrar as qualificações daquele produto de maneira digital, é uma empresa que vai ficando para trás. E assim, hoje, por mais que a gente esteja falando de roupa, né, de moda masculina, o teu fluxo ali, tu conseguiria contabilizar para a gente se 50% ou se menos do que isso são vendas digitais, mesmo se tratando de roupa, que na maioria das vezes precisa experimentar, né, fazer um ajuste ou outro, mas ainda assim, existem muitas compras que são 100% digitais?
Ah, sim, na verdade, hoje é até surpreendente, eu falo para algumas pessoas, mas digamos que 100% da venda do dia a dia, 80% às vezes é venda online. Né, às vezes a pessoa, mas claro, isso daí foi anos de experiência para a gente desenvolver. Hoje a gente tem parâmetros para que a peça chegue para a pessoa do digital da maneira correta, com a forma correta. Né? A gente explica o algodão, tem que saber a textura do algodão, como é que vai ficar o caimento naquela pessoa, se ela tem uma massa a mais ou uma massa a menos, o comprimento de peças, o comprimento da pessoa. Então a gente tem alguns parâmetros para que a peça chegue com o caimento certo e o caimento ideal para o cliente. Né? Mas hoje sim... uma das grandes vendas que a gente faz é a venda online, em torno de 60% a 80% todos os dias. É uma venda bem... Hoje a gente, até a parte de consultoria também, que a gente faz presencial, hoje a gente já está conseguindo mesclar também para o online, né? Mas é uma coisa que vai demorar um pouquinho, mas a gente já está começando a incrementar também.
Entendi.
Você fala de região, né? De que a loja se transformou em referência na região. Da onde é que vem gente para comprar na tua loja? Da onde vem essa clientela daqui dos municípios vizinhos?
Isso, olha, hoje a gente faz envios para todas as cidades aqui próximas, né? Praticamente todos os dias tem cidade campeã de venda, como por exemplo, Oritiminá, Itaituba, Monte Alegre, temos também Placas, Uruará, Rurópolis, até cidades de fora também já enviamos, né? Temos também Porto Trombetas, né, que é um dos grandes... também que compram da gente, então é bem amplo.
Mas eles também assim, vêm para a loja, né?
Sim, sim.
O cara vem de fora, vim lá da cidade e tal comprar aqui.
Ah, então, sim, não, onde... isso é direto.
Essas mesmas cidades também? Aí?
Sim, sim, na verdade eles já compram, né, já são clientes da loja e às vezes quando eles chegam em Santarém vão participar de algum evento especial, Aí eles vão lá com a gente, olha, só o cliente que pedia tanto por semana, por mês, e hoje é que vim conhecer a loja de vocês, realmente. Aí, poxa, gente, é um prazer imenso, né, receber outra pessoa de outra cidade que às vezes veio, e às vezes veio gente mesmo que veio de outra cidade, que viajou só para prestar um serviço com a gente, né, que foi a consultoria. Já teve casos da pessoa vir de outra cidade só para a gente vestir ela para um casamento, para algum evento especial.
Entendi. A gente comentava aqui mais cedo, né, Júnior, no making off, sobre tu alimentar tuas redes sociais ali todo dia mesmo, ser algo, não diria maçante, mas ser algo repetitivo para frequentar mais essa tua área de venda online. Como é que o Júnior, a vida pessoal do Júnior caminha de mãos dadas com esse compromisso de ter que realmente ficar alimentando, atendendo o cliente todo dia, creio que aos finais de semana também, né? Tem gente que manda mensagem. Consegue fazer essa diferenciação do que é vida pessoal do teu tempo de lazer, do que também é tempo dedicado à tua loja, aos teus negócios?
Sim. Na verdade, elas começam a se interlaçar, né? A questão da parte digital e da parte da nossa vida mesmo normal. Os clientes, eles gostam de ver a rotina, o dia a dia, né? O que a gente faz e o que a gente deixa de fazer. Legal. Como, por exemplo, os ajustes, né? Muita gente gosta de ver a gente fazendo ajustes, gosta de ver como fica os nossos clientes. Então, isso já virou comum. Mas, realmente, às vezes, a gente precisa tirar um tempo para a gente, se desligar um pouquinho, porque essa parte, ela demanda muita cabeça ali, tem que ter muita vontade mesmo. Mas é uma coisa, uma disciplina que a gente cria de fazer todos os dias e com intervalo de horas, né, para poder ter mais engajamento, ter mais conexão com o nosso cliente.
Certo, legal. E as redes sociais, tu falou sobre engajamento, a gente trabalha muito com isso, né, Jonas, com engajamento, com postagem. Tu conseguiu naquele tempo que tu criou, a partir daquele momento, tu já começou com as tuas redes sociais ou tu começou a perceber depois de um tempo que tu precisava de engajamento, tu precisava expandir teus negócios, tu precisava aumentar tuas vendas online? Ou foi realmente na rotina do dia a dia ali tu criou uma rede social para ti? Que eu sei que hoje é muito boa, muito bem movimentada, mas eu creio que no início talvez não tenha sido tanto assim, né?
Na verdade, às vezes a nossa loja, ela foi uma das primeiras também lojas virtuais masculinas daqui de Santarém, né? Primeira loja, parte de roupa, né? Era somente virtual depois que a gente teve a primeira loja física, mas tudo começou no virtual, né? Abri o primeiro Instagram, e aí eu já fui me desenvolvendo, né? Aí surgem algumas brincadeiras, né? Dos amigos e tal, virou blogueiro e tal, faz tudo parte do aprendizado, né? No começo a gente começa travando um pouquinho ali, que é comum, mas depois a gente vai desenvolvendo um pouco. E hoje a gente está aí, né? Desenvolvendo trabalho e aprendendo.
Fazer, né?
O importante é fazer.
Depois vai ajustando, né?
O resultado final que é importante de tudo, né? Então a gente tem mesmo que trabalhar e não ter vergonha, fazer acontecer.
E as coisas vão acontecendo, né?
Vão acontecendo. Só entregar na mão de Deus que tudo dá certo.
É verdade, isso é. Júnior, a gente fala de moda masculina, mas assim, o termo é amplo. O que que a gente encontra lá na loja? Assim, o cliente chega lá, o que que ele pode encontrar de produto, assim, sendo bem específico?
Lá na loja hoje a gente trabalha, digamos que dos pés à cabeça, né? Então nós temos sapatos, sandálias, bermudas, cuecas, sandálias, calções, shorts, camisa, boné, jaqueta, roupa para frio, roupa esporte fino, roupa casual, roupa para o dia a dia. Então, é uma variedade bem ampla de produtos que temos também. Relógios, perfumes importados. Tudo que pega a parte da moda masculina, né? A gente trabalha. Carteira masculina, tudo.
É bem amplo mesmo.
Né? Sim, bem amplo.
Estoque, como é que você faz para manter seu estoque sempre atualizado?
Ah, isso daí é uma... é um dos grandes trabalhos nossos, né? A parte do estoque, né? Hoje a gente tem praticamente 3 estoques. Mas todo tempo a gente tem que estar atualizando,
tem
que deixar.
Sobre?
É porque, na verdade, a gente tem 3 depósitos, né?
Ah, sim.
Isso, tem uma loja e mais 2 separados, né?
Certo.
E aí a gente tenta...
Que é muito produto, né?
É muito produto e tudo cadastrado também. Então, é para não deixar faltar para o cliente, a gente sempre está se preparando.
Senão também não pode acontecer já, por exemplo, chegou uma peça lá, já está lá um ano... Tipo assim, não que ela não tenha, que ela vai ficando, vai chegando novo, vão colocando nele e essa vai ficando esquecida lá. Vocês têm essa coisa, esse controle?
Graças a Deus, nossa venda, nosso fluxo, ele é muito grande, né? É difícil uma mercadoria parar tanto tempo, né? A gente sempre acerta graças a Deus, a gente é muito abençoado em acertar o gosto dos nossos clientes. Então, todo tempo, a mercadoria está se renovando. Tanto é que chega mercadoria para a gente toda semana. Todo dia da semana, duas vezes na semana, está chegando novidade, está chegando roupa nova. Então, a gente trabalha dessa forma.
Ela chega e vai para vitrine.
Isso, chega e vai para vitrine. E o que for, a gente vai vendendo, vai indo. É dessa forma. Mas é muito difícil você achar um produto antigo na loja.
Não, eu diria assim, não dele ficar, não que ele não seja, que ele não tenha sido comprado. Uhum. É de ter esquecido ele lá atrás, entendeu? Compramos lá 10 jaquetas, elas ficaram lá, a gente passou, a gente despercebeu e nunca colocamos na vitrine.
Ah, sim, entendeu? É questão da quantidade de peças, né? Que às vezes. Não, é incrível, por incrível que pareça, a gente conhece, né? Cada produto que a gente tem ali. Então, tudo praticamente vem com o intuito mesmo de venda, né? Pro nosso cliente ali, o que, é que a gente sabe que vai sair. Então, é mais ou menos
público,
isso.
Né?
Isso, a gente já conhece o nosso público.
E até a pessoa.
Claro que cada um tem um gosto, cada um tem uma particularidade, mas a gente sempre busca atender a todos.
E as marcas próprias são duas, que é sapato e
sim. Isso, marca própria são.
Você tem ideia?
E esse ano tem mais um. Projeto, mais surpresinhas aí.
É?
Opa!
Vem novidade.
Vem novidade.
Um spoilerzinho
novidade
aí.
Novidade boa. Júnior, porque eu achei legal, cara, na hora que tu falou que. É, pessoas que querem renovar o guarda-roupa, que querem trazer uma nova forma de viver através da moda masculina. O que, que mais tu encontra ali em pessoas que vão procurando isso? Pessoas que, enfim, estão com o psicológico abalado, pessoas que estão querendo se sentir melhor no relacionamento, pessoas que querem ter um prestígio, um status social diferente. O que, que mais dessas pessoas que querem renovar 100% o guarda-roupa consegue encontrar de histórias de vida lá na JR Story?
Olha, realmente, a parte de venda de roupa, ela também vem com a autoestima, né? O que você falou é muito especial, assim, porque teve gente que a gente já pegou com a autoestima bem lá embaixo. Uhum. E na hora que se veste, se vê outra pessoa, né? O poder que a roupa tem de deixar ali o caimento certo, a pessoa se sentir bem, se sentir confortável, isso acaba alavancando suas vendas. Por quê? Porque você se sente melhor, você se sente mais... com autoestima, né? Uhum. Para uma venda ou então para conhecer uma pessoa, né? Então, isso chama atenção.
Legal, show.
Homem, a moda é masculina lá.
Uhum.
Mas quem é que escolhe a roupa lá? É o homem ou a mulher?
Quando vai... Aí é difícil.
A gente tem cliente que pede autorização da mulher, uhum. Mas geralmente a gente não tem problema, que as mulheres gostam do que a gente propõe pro cliente, né?
Legal.
Aí sempre sai ali vestido, mas o que você tocou foi uma tecla bem legal, né? Já chegou sim clientes com baixa autoestima lá, e a gente começa a conversar, desenvolver, ver onde é que tá ali a falha, né, onde que tá, tem um problema ali na vestimenta dele, e a gente consegue resolver. Mas hoje a vestimenta, ela vem para isso, para alavancar vendas, para melhorar a autoestima das pessoas, e sim, traz resultados, né? Existe uma grande frase de um grande consultor de moda brasileiro, que é o Alexandre Taleb, que ele fala que se vestir bem pode até custar caro, mas se vestir mal custa mais caro ainda, né? Porque você perde conexões, perdem trabalhos, perdem tudo. Então, essa frase ela é bem, bem marcante, porque diz que se vestir mal realmente traz muito prejuízo, tanto esteticamente como também para a sua vida financeira, amorosa, etc.
Com certeza, sem dúvida nenhuma.
Você que é consultor, João, porque eu vi alguém comentando a respeito... A gente pode dizer que são duas cores, assim, o rosa e o azul, né? Eu vi uma pessoa comentando que quem gosta do rosa, do azul, é a mulher, e quem gosta do azul é o homem.
Do rosa,
né?
Do
então,
rosa
o que o homem gosta de ver a mulher de rosa, não é que ela gosta de rosa. E a mulher gosta de ver o homem com azul, não é que o homem gosta. Tem um pouco de verdade nisso aí?
Não. Hoje em dia é muito relativo, assim. Tem gente que gosta do rosa, do azul. Eu particularmente gosto de usar rosa.
Rosa aqui.
Eu também gosto de usar rosa, gosto de usar azul. Então, hoje em dia, todo mundo gosta.
Acho que a cor vai... Assim, agora, lógico, as pessoas têm... A pele mais clara, mais escura, isso influencia na hora da roupa ou não?
Sim. Na verdade, hoje, né, tem uma parte do curso de consultoria masculina que fala a respeito da paleta de cor, né, a colorimetria. Então, ali tem cores que são indicadas para o seu tom de pele, né? Por exemplo, em mim não fica legal o amarelo, né, para minha estatura de corpo, para meu tom de pele, o amarelo ele não fica muito bom. Mas é individualizado da minha parte. Então, é individualizado para cada um. É por isso que a consultoria ela é muito importante, porque a gente identifica também com as cores que combinam com você e que traz mais seriedade, traz mais tranquilidade ali.
É, para casamento de dia e de noite, tem diferença?
Tem sim, tem grande diferença.
Manda uma dica aí.
Olha, sempre que forem casar, gente, períodos de dia tem que ser tons claros. Né? Tons claros por trazer mais tranquilidade, por estar em um ambiente ali de dia, né? Já à noite a gente indica tons mais escuros, né? Claro que isso depende muito, se é noivo, se é padrinho, se é convidado, isso depende muito, é individual de cada um. Mas a gente sempre indica para tons de dia, tons claros, e à noite, tons escuros.
Qualquer cor, desde que ela seja mais clarinha ou mais escura, ou você está falando de preto ou azul bem escuro?
Isso, não, qualquer cor, né? Ali na parte dos tons claros, entre o cinza, um bege claro, um branquinho, um cinza clarinho, um cinza um pouquinho mais escuro. Então tem essa variedade aí, uma paleta de cor bem grande. Inclusive, vocês encontram disponível lá na loja.
Opa, olha só, saindo daqui a gente já passa lá, né, Jolene?
Com certeza. E, Júnior, e tem isso também do você trabalha mais com moda masculina, mas tem isso, assim, de alguém ir no casamento mais bem produzido do que os noivos?
Ah, sim, tem isso, sim. Inclusive, um cliente nosso já falou, poxa, Júnior, cheguei lá, estava mais bem vestido que o noivo. O pessoal ficou comentando, então... realmente essa parte a gente tem um certo cuidado, né? Por exemplo, quando vem um convite de casamento e você é o convidado, você tem que sempre se atentar ao que está indicando no convite, né? Qual é o tom que o noivo vai usar e qual é o tom que o padrinho vai usar, para você não se igualar ali ao padrinho ou ao noivo. Então esse é um cuidado muito importante que a gente tem na nossa consultoria também, para que você não chegue na hora e erre, né?
Verdade.
Mas assim, no casamento, no convite vem...
Vem. Todo convite de casamento, assim, que é refinado.
Como é que o noivo e a noiva vão estar vestidos?
Isso. É primordial. Porque aí, às vezes, você chega com um look ali que é a mesma coisa do noivo, então não fica legal. Então, noivos, pelo amor de Deus, indiquem aí o look que vocês vão usar no casamento. Usar. Pra não ter problema. Tanto dos padrinhos como dos noivos.
Júnior, atualmente está com quantos anos, Júnior?
Eu tô com 25 anos.
25 anos, muito novo, né?
Uhum.
E, assim, na pegada que tu tá hoje, qual é a ideia de hoje fazer com que a JR ganhe realmente a roupagem de aumentar, de se tornar uma empresa regional? É uma das tuas pretensões? Quais são, assim, as vontades que hoje, se tu pudesse realizar enquanto sonho? Sonho em cima do teu negócio, de algo que você vem produzindo ali todo dia... Conta pra gente, assim, rapidamente, quais seriam esses sonhos que tu tem vontade de realizar ainda, enquanto empreendedor?
Na verdade, quanto à JR Story, né, hoje a gente tem muitas propostas, né, para abrir JR Story em regiões, não só que no Pará, como também a nível nacional.
Show.
Então, meu sonho mesmo é abrir a parte de franquias, né, da JR Story, mas claro, até lá a gente tem que estar muito bem alinhado, muito bem trabalhado, e eu preciso fazer isso, mas... tenho que estar com condições suficientes para passar conteúdo para quem vai ficar com as lojas, né? Eu tenho que estar mais estruturado mentalmente, tenho que estar com mais conhecimento para poder que as pessoas que pegarem a loja em outros estados, elas tenham esse conhecimento, né? Que eu tenha esse conhecimento para passar para eles. Então não adianta eu abrir uma loja... só para vender roupa, né? A gente tem que vender com uma pessoa que vista mesmo a camisa e decida ali ser um consultor de moda e ser uma referência.
Legal, muito bom.
Mas é um sonho que a gente vê que tu pretende, né?
É um sonho que pretende estar próximo, a gente está se preparando, está se adequando cada vez, tá, para não deixar faltar aqui e abrir outro, né? Então a gente quer abrir outras, mas que aqui esteja, não perca a qualidade, não perca o padrão.
Legal. Então é daqui mesmo de... Santarém.
Isso, daqui mesmo de Santarém.
A família toda?
Sim, minha família todinha daqui.
E tu vivia por onde, por aqui, na infância? O que tu fazias por aqui, pela cidade? Pô?
Ah, rapaz, minha infância, era um pouquinho atentado, viu? eu brincava de rua, era papagaio, era,
onde era
futebol. Era, inclusive, próximo dessa nossa loja. Isso, era, a gente tinha uma casa lá. E era lá que eu desenvolvi minha infância, né, com os moradores do bairro lá. Hoje conheço todos lá e foi bem bacana a minha infância, mas era um pouquinho atentado.
O que era atentado que tu falava?
Rapaz, era sapeca, né, cara? Eu ficava na rua. Era moleque de rua mesmo. Aprendi muita coisa com a rua.
Traz um aprendizado grande, né?
Traz sim.
Não é para todos, né? Não é para todos, mas quem gosta aí realmente ir para a rua e se divertir é um prato cheio aí desde moleque. Júnior, hoje a moda no Brasil, ela é uma moda que ela está caminhando para algo muito complexo, em torno de conhecimento, em torno de autoconhecimento também. Tu falou que fizeste uma especialização, né? Essa especialização que tu fizeste foi presencial, online? Como é que tu vê essa questão de realmente tu conseguir te especializar cada vez mais, sendo que no Brasil, a meu ver, né? Posso estar errado, mas a meu ver, não te dá tantas oportunidades assim exclusivamente para a moda masculina?
Ah, sim. O mercado da moda masculina vem crescendo muito, né? Então, assim, antigamente não se via realmente, o homem não cuidava da imagem, não, eram poucos homens que tinham realmente a vontade ali de se vestir bem, de se vestir melhor. Mas agora o cenário está mudando, né? Tem muito consultor de imagem qualificado, né? Por exemplo, o Alexandre Taleb, que é uma das grandes referências, ele vai dar palestra em Harvard. Então, hoje em dia, o Brasil está sendo destaque a nível nacional. E claro, a gente está aprendendo aí, né? O curso que eu fiz, ele é um curso online, a gente teve ali meses de curso, né? E no final de tudo teve na verdade tinha intervalos com aula ao vivo, né? Então a gente aprendia ali na prática mesmo, tudo certinho. Mas claro, pretendo fazer cursos presenciais, isso é um projeto meu, pessoal mesmo, para desenvolvimento do meu conhecimento. Mas hoje é isso que a gente procura.
Show.
Júnior, essa parte de moda, né? Eu vejo assim, existem os desfiles de moda. Isso é uma coisa que eu não entendo nada de moda. existem os desfiles. E tem umas coisas que a gente olha e diz assim, por que a pessoa tem os vestidos, sei lá, mas ninguém usaria aquilo na rua? Por que que acontece isso?
É a complexidade que eu falei, né?
É para chamar atenção, para coleção, alguma coisa assim, porque... Acho que você entendeu o que eu perguntei, né?
Eu sei.
E também a moda masculina tem muito disso, né? Tem. Roupas assim que os homens...
Daria para usar na rua, a mulher sair daquele na rua?
Na verdade, isso é uma questão nacional, né? Muitos consultores de moda, né? Eu tenho contatos, tenho amigos que são consultores de moda também no Brasil, e a gente comenta, né? Às vezes a gente fica chateado, porque a gente trabalha, estuda, desenvolve, né, para as pessoas realmente ficarem bem vestidas, se apresentarem bem. Só que aí tem pessoas que realmente lançam modas, por exemplo, jogadores, por exemplo, celebridades, né, às vezes lançam ali umas modas que não condiz um pouco com o que a gente está estudando. Então é um assunto um pouquinho... É chato, né, de trocar essa ideia.
Paletó xadrez, né? Parece aquela história de mesa, né?
Isso, tem alguns... Agostinho Carrara. Tem celebridades que usam a roupa toda folgadona, né? Uma coisa que não é um padrão, não é... Não fica legal para nós que somos consultores de imagem, né? Porque a gente prega. Então, geralmente é isso, mas pessoal, não vão nessa moda, tá bom? Que não vão dar certo, não vai dar certo.
Passa lá na JS2.
Passe lá com a gente, que lá a gente resolve.
Se tiver na dúvida, tem até o consultor lá, né?
Na hora.
Legal. E Júnior, você falou muito de Santarém, que você nasceu aqui. O que que Santarém se representa para você?
Ah, hoje, Santarém, eu falo para... Quando eu viajo, eu falo para todos os meus amigos, né, meus familiares, que sou apaixonado por Santarém, pelas nossas praias, né? Quero sim dominar o mundo aí, que não seja nível nacional, internacional também, tem uns projetos bem ambiciosos, mas eu não quero sair de Santarém, né? Santarém para mim é minha paixão mesmo, eu gosto daqui, cresci aqui, então eu sou apaixonado por aqui mesmo.
Certo, show.
Uma cidade muito boa, né? Aquela Santarém tem crescido bastante.
Sim, sim.
E vai crescer ainda mais, a gente vê muita gente chegando. Chega muito médico de fora, muita gente que vai, filho de empresários, por exemplo, né? E eles vão, muitos voltam, se formam fora e voltam para cuidar da empresa, e a empresa vai desenvolvendo, né? A gente vê prédio de alto padrão, né? Então a gente morando, muita gente, a cidade já está crescendo, né? E vai continuar crescendo muito. Acho que é um polo muito grande.
Muitas empresas novas, né? Então, tu falou de assim, as pessoas vão para fora, depois retornam, ou muitas estão chegando. E aí acaba que o negócio de moda masculina tende a crescer cada vez mais. E assim, não só sobre moda masculina, Tem outras áreas que os homens, como tu falou antes, não davam tanta atenção ao corpo, ao cabelo, que hoje está crescendo muito, que em cada quarteirão tem um empreendimento voltado.
Tem uma barbearia, né? Que a barbearia. Não tinha.
Aí vocês entraram numa pauta bem importante também, né? A imagem masculina não quer dizer somente a parte de vestimenta. Uhum. A gente sempre indica para os clientes a estarem indo cortar cabelo, a todo tempo estar alinhado, porque isso é muito importante, né? Também.
Cuidar da unha.
Isso, é claro.
Uma tristeza.
Rapaz, até a minha faltou aqui. Né?
Na
correria tá aí.
Mas é importante, né, Júlio?
Não, é importante esse cuidado, é totalmente importante, né? Porque você ali com o cabelo alinhado, com uma barba alinhada ali, você vai apresentar um autocuidado, né? Pessoa, então seu cliente vai ver que você tem um cuidado maior com a sua imagem.
E tem, dependendo da área, a cobrança é maior, né?
Sim, dependendo da área, a cobrança é maior. Por exemplo, você vai vender uma casa ali, digamos, de 300 mil. Corretor, você não pode ir de bermuda rasgada. Entendeu? Você tem que apresentar a altura do imóvel, né? Então, você, no mínimo, você tem que ter uma camisa social, um blazer ali para fazer aquela venda e sim tá a nível do imóvel que você está vendendo.
Só para ver um parênteses, um amigo comentou outro dia que ele falou justamente isso aí. Ele foi vender uma casa de 1,5 milhão, mais ou menos. Um imóvel. E ele ficou, o cara ficou meio em dúvida, assim, tal, quando foi, ele marcou reunião com o cara no outro dia. Aí ele disse, aí eu cheguei lá na minha Land Rover e tal, quando o cara viu, ele fechou o negócio.
Conta muito. E é legal a gente pensar que, assim, existem muitos tipos de moda masculina para pessoas que querem andar bem vestidas, né? Porque a gente tá falando, querendo ou não, Santarém é uma cidade quente. Então, nem todo mundo tem a oportunidade de andar de blazer, assim, igual o Júnior, todo elegante, todo legal.
Só no frio aqui.
Aqui no estúdio tá maravilhoso. Mas, até mesmo, assim, as pessoas que não têm condições ali de ter um veículo próprio, ainda assim, elas podem se vestir de maneira adequada, né, num clima mais quente, ou seja, um clima mais ameno. Então, tudo aí é dentro da moda masculina, ela vai ser personalizada de acordo com o local, né? Então, assim, para pessoas que moram, assim, em cidades mais quentes, como Santarém, quais são as dicas que tu pode dar para essas pessoas que querem se vestir bem, mas querem se vestir de acordo também com a temperatura que elas encaram aqui diariamente?
Com a realidade dela, né?
Com a realidade que elas enfrentam.
Realmente, hoje a gente tem não digamos um probleminha, né? Mas é uma coisa que atrapalha um pouco a moda masculina, que é a questão do clima, né? Hoje, para você andar de blazer é um pouquinho complicado. Mas algumas dicas que eu dou para o cliente, por exemplo, é usar o blazer somente na hora do evento, né? Por exemplo, eu cheguei aqui com vocês, eu estava sem o blazer, né? Aqui na hora do evento eu coloquei o blazer. Então, você pode andar com ele no carro, né? Por exemplo, os nossos blazer, eles têm toda a parte de guardar, né? Tem a capa deles. Então, você pode sim andar de blazer e chegar com o cliente, você atende ele com o blazer, depois tira o blazer. Ou também tem outras peças, outras ocasiões que dá para ser usado, como, por exemplo, uma camisa manga longa de algodão, né? Ali você pode estar usando ela, é uma camisa mais confortável, que não realmente ela tenha um tecido quente, né? Fica mais confortável e você vai estar bem apresentável. Então, a gente vai ali adaptando de acordo com o gosto do cliente também para ele ficar bem apresentável.
Acho que tem uma camisa que ela não suor, né? Ela não molha, ela...
Camisa dessa, com tecnologia.
Hein? Eu vi umas camisas dessa de uma marca.
A gente tá precisando aqui, né?
Que era justamente pro cara usar em local quente, que ela não manchava, não molhava. E, Júnior, você falou da questão da sua qualificação. O trabalho mesmo é bem profissional, né? Mas quando você montou a loja, você ainda não tinha essa qualificação que você tem hoje. Você resolveu fazer por quê? Você acha que era necessário para você atender melhor o cliente?
Na verdade, a gente vem sempre buscando o diferencial, né? Desde cedo eu sempre busquei o que é diferente, o que realmente ia me trazer resultados. E o que mais eu notei é nas minhas viagens, né? Nas viagens que eu fazia, eu notava o que era diferente, o que estava em alta, né? E eu trouxe justamente o de fora para cá, né? O de fora, digamos assim, a nível... de São Paulo, a nível de Fortaleza, que são realmente cidades grandes, né? Como o pessoal de lá se veste. Então, foi realmente isso que eu trouxe para cá. Assim como a questão dos sapatos também, aqui na região você não encontra os nossos calçados, no mesmo padrão de qualidade de modelo, né? Você só encontra com a gente. Então, foi justamente essas viagens que eu fiz, que eu adquiri conhecimento e trouxe realmente o diferencial.
As pessoas, elas iam para fora, né? para comprar, né?
Uhum, também,
pra lá pra comprar. E aí, tendo uma loja da qualidade da sua aqui, isso aí também já é bem legal, o cara não precisa ir lá comprar uma.
Já é, como a gente veio dizendo, né, falando, conversando, a imagem masculina ela vem se modernizando muito. Hoje muitos homens já pesquisam, já estão atualizados o que tem no mercado, já se ligam nas nossas dicas lá, a gente dá muita dica no nosso Instagram. Seguem lá, tá, pessoal? JR Story, vamos estar tá por lá dando várias dicas para vocês. Mas aí o pessoal já, a galera já tem o costume de estar pesquisando e estar se inovando ali para se vestir cada vez melhor.
Legal, Jonas, que eu comecei com o Júnior há algum tempo, antes um pouco do prêmio, e ele comentou com a gente, assim, a gente sabe ali que muitas mulheres dentro do prêmio Votes trazem alguns vestidos de fora, né, compra às vezes até mesmo fora do Brasil, e ele comentou que já tinha alguns homens procurando ele para se vestirem para o prêmio Votes. Então, assim, tá chegando realmente uma hora em que o homem não precisa mais sair daqui, o homem ou as mulheres não precisam sair da cidade para comprar roupas de qualidade, roupas modernas, né? E, assim, voltado para a moda masculina, hoje o JR Story, já peguei Uber algumas vezes aqui na cidade e tive que ir até a loja do Júnior e disse, a loja do Júnior, conheço, pô, era só tu dizer que era aqui, que eu já sei onde é. Então, legal. Assim... É uma loja que eu posso falar por experiência como cliente já há um bom tempo, que ela consegue agregar muitas coisas e que lojas que têm, às vezes, até mais tempo do que a JR aqui em Santarém não conseguiram se desenvolver tanto. Então, eu acho que realmente a parte de especialização, a parte de tratamento, a parte de como vocês têm conseguido lidar com toda essa pressão de crescimento tem sido os diferenciais que fizeram a JR crescer e continuar crescendo, né? E fazer com que a moda masculina hoje se torne palco de evidência aqui na região. Então, pô, cara, é muito bacana ver que, assim, um filho da terra como eu, o Jonas nem tanto, né, que o Jonas é de Belém, mas um santareno... Mas
santareno de coração.
Santareno já. De coração. Que tem crescido, tem se desenvolvido. Então, é muito legal, né, Jonas, a gente trazer histórias como essa aqui no Vox.
Realmente, Matheus, a questão também da premiação Vox, né? A gente viu que foi uma festa bem glamurosa, né? Todas as mulheres ali estavam radiantes, né? Todo mundo muito bem vestido. E, claro, os homens não podiam ficar para trás.
Eu ia te perguntar, estava presente lá... Tinham várias pessoas que você vestiu?
Claro. Tinha várias pessoas que receberam o prêmio, né? Tinham convidados também que estavam vestidos.
Estavam vestidos pela Jane Story. Sim.
Receberam daquele ali, né, Jonas?
Receberam daquele.
Esse prêmio aqui.
Esse
e daí. As mulheres receberam esse aqui, que esse da Félix foi desenhado para as mulheres. Olha só. Ele é bem, bem, bem bacana, né?
Sim. Os dois troféus são lindos, né? A nível dos clientes, né? Por isso que eles iam bem vestidos, justamente para receber essa beleza aqui.
Esse troféu ele foi desenhado em homenagem às mulheres que vão para o prêmio. Elas vão de vestido longo. E aí a gente contratou um artista plástico e ele fez... A gente trabalhou junto e conseguimos fazer esse molde.
Ficou que bacana, legal. Ficou muito legal. Lindo, bem inovador.
E o que você achou da premiação? Você estava lá, toda elegante, com a sua turma toda.
É um momento muito especial, né? Um momento que a gente está com a família, com os colaboradores, né? E que traz muita emoção para a gente. Foi muito gratificante participar com vocês. Se Deus quiser, esse ano vamos estar junto novamente, né? Para ser referência mais uma vez e trazer aí o que tem de melhor no mercado.
Show.
Legal, muito bom.
Muito bom, né? Muito bom a gente ter conversa com parceiros assim. Eu, como falei, já trago por experiência própria todo esse caminho aí. Conheço um pouco do Júnior, enquanto pessoa, enquanto profissional. Super aconselho quem quiser e quem puder passar lá na JR Story para conhecer os produtos da loja. Tenho certeza que também a nossa parceria vai ser muito longa, né, Júnior?
Sim, muito
bom contar a tua história aqui com a gente, né, Jonas?
Com certeza. Mas aí sim, o que é que não pode faltar no guarda-roupa do homem?
O que é que não pode faltar?
Pergunta interessante, vai estar legal.
Vamos lá, tem algumas dicasinhas básicas aqui. Não pode faltar um costume, né? Um costume social que a gente fala é o blazer e a calça do mesmo tom, não pode faltar um costume na cor preta.
A calça e o blazer no mesmo tom.
Isso.
Costume.
Isso, é o costume que a gente fala, né? Sempre tira essas dúvidas dos clientes. Grande parte dos clientes, eles chegam, Júnior, tem terno. E terno, às vezes, eles estão se referindo ao blazer, né? O terno, ele vem de três, que no caso é calça, blazer e colete. Então, é uma dúvida que eu sempre esclareço para os clientes. Aí temos terno, que é o o blazer, o colete e a calça. Nós temos o costume, que é a calça e o blazer. E nós temos só o blazer, que é a parte de cima, né? Que no caso é que eu estou usando agora, que é só o blazer, né? E tem essas variações. Não pode faltar um blazer, um costume ali. Não pode faltar camisa básica, claro. Bermudas, calças e camisas sociais, né? Manga curta, sim, manga longa, de acordo com o que você trabalha, de acordo com o que... Mas passe lá com a gente que a gente fala um pouquinho melhor sobre isso.
E as gola polo? Gola polo com blazer? Não é legal?
É, olha, cara, gola polo com blazer não é muito indicado, não. Mas não que seja errado.
Uma camisa básica assim, preta.
Isso, uma camisa básica com blazer por cima.
Eu acho legal, às vezes os caras vêm com uma camisa preta, sem nada, e aí põe um blazer, eu acho muito bacana.
É, dá um diferencial ali, né?
E engraçado, né, cara? Dá uma... O blazer, ele dá, assim, um diferencial muito grande, né?
É, ele traz mais seriedade, né? Traz mais conforto ali ao falar, né? Te traz mais autoridade, digamos assim.
E vocês atendem a parte lá de advogado também?
Vai sim, muito... sim. Um dos grandes públicos nossos são de advogados, né? Que geralmente são os que mais procuram essa parte em alfaiataria, né? Que é a questão de blazer, calças. Mas também isso daí se resulta a muita coisa, né? Temos também contadores...
Todas as áreas. E, Júlio, se a roupa não ficar legal, Matheus? Ficou grande a manga, a calça tá... Cara, eu tenho um problema, eu tô desse tamaninho. Eu nunca encontrei uma calça que desse em mim, geralmente tem que cortar. E as mangas das minhas camisas também. Geralmente tem que fazer. Se encontrar uma camisa, gostei dessa camisa, dá para diminuir lá?
Ah, sim, esse ajuste a gente faz. Inclusive, é um dos grandes diferenciais nossos, né? Nós temos nossa própria alfaiate... Aí chega lá, nós tiramos todas as medidas, vemos o que está certo e o que está errado, se tem excesso de tecido ou não. Algumas peças não necessariamente precisam de ajuste, né? Depende muito da estatura do cliente, o que, que ele quer apresentar, se ele gosta de peças mais ajustadas ou não. Então é muito individualizado, mas sim, fazemos os ajustes lá e tudo com a máxima qualidade possível e profissionalismo possível.
Legal, eu já comprei algumas coisas lá, deixa eu até levar meu filho para fazer uma... Comprar também, ele quer comprar umas roupas, a gente vai levar ele por lá. E aí eu fui comprar eu estava procurando uma jaqueta há muito tempo. E eu encontrei lá justamente a jaqueta que eu queria.
Certinho, lembro,
só
a gente pegou até um ajuste.
Maior. Aí eu comprei.
Foi.
O Matheus que levou lá.
Quem indicou.
Isso aí, cara. Planos para frente, né? É junho histórico pro Brasil. Para o Pará, para o Brasil e para o mundo, né?
Isso, daqui a pouco a gente chega lá. Só botar nas mãos de Deus tudo dá certo.
Isso. É isso aí. E as perguntas para a gente estar aqui chegando perto do nosso final, como é que é a tua vida religiosa, como é que é Deus na tua vida?
Ah, cara, hoje praticamente eu entreguei tudo nas mãos de Deus, né? Desde a caminhada do início da loja até agora, quando eu tive os resultados. Então, hoje eu sou muito grato por tudo que ele tem feito na minha vida. Hoje entrego minha casa nas mãos dele, minha família... Né, tudo que eu tenho é graças a ele, então meu contato com Deus é muito importante, né? Lá na loja também é uma loja muito abençoada, nós nunca passamos por processos assim que não esteja a vontade de Deus até hoje, né? E graças, se Deus quiser, não vamos também passar.
Isso era uma coisa que eu ia perguntar, porque geralmente a empresa ela tem esse altos e baixos, né? De, depois que tu comentasse assim, sempre não apareceu ainda aquelas crises, digamos assim, de... Então, pô, deu uma quebrada, mas a gente trabalha e recupera de novo. Hoje de manhã eu estava assistindo um vídeo cedinho, 6 da manhã, estava assistindo um vídeo do Roberto Justo, que ele dizia assim, que na vida, a vida é assim, a gente tem que... É um ganha e perde. O que a gente tem que fazer? A gente tem mais que ganhar. Né? Então, ele diz assim, se eu fiz 100 coisas, eu perdi 35, eu ganhei 65, então eu mais ganhei. Engraçado que há muito tempo o Valmir já tinha me falado isso. O Valmir Clemaco, a gente estava conversando, ele disse assim, Jonas, eu já perdi muita grana assim, investindo em algumas coisas que deram errado, mas eu mais ganhei. Para mim, o que importa é isso. A gente perde uma, mas o que mais importante é a gente ganhar mais do que perder. Então, a gente sabe que toda empresa, quem não passou, com certeza vai passar por isso. É isso que eu estava te perguntando. Né?
Sim. Na verdade, a gente já veio, minha família já veio, né? De uma, por exemplo, a loja que minha mãe tinha, ela quebrou, né? Foi uma época de pandemia, chegou a pandemia. E foi inclusive aí que ela falou, não, meu filho, não abra. Porque a gente já está com a loja aqui, já não está mais dando certo. Falei, não, mãe, mas não tem condições, eu preciso atender meus clientes de uma maneira melhor, eu preciso ter um espaço. E foi aí que eu desenvolvi a loja, né? Então a gente já veio de uma loja quebrando. Eu aprendi
um aprendizado ali
isso,
né?
Mas até desde lá foi só crescimento. Eu sempre me programei para as coisas darem certo e eu acredito muito que dão certo. Né? Não me programei ainda para alguma coisa dar errado. Se Deus quiser, vai ser só assim.
Sucesso.
É só sucesso.
É isso mesmo.
É isso, com um trabalho duro, né?
É isso.
Trabalho duro.
Júnior, cara, foi um prazer pra gente receber por aqui.
Pô, bacana.
Mais sucesso lá pra loja. Mais
sucesso para todos nós, né? E também foi uma honra, né, participar desse podcast. E também estar presente no Prêmio Vox Empresarial, né? Que hoje em dia é muito legal você ser homenageado, é muito legal você estar numa revista. E vocês também trazendo, assim, digamos que uma referência, né, em Santarém. As referências de Santarém, é muito legal vocês estarem fazendo esse trabalho. E que a revista cresça cada vez mais, né? Que possamos ter saúde também, que é o grande diferencial de tudo isso aí. Que Deus possa estar abençoando vocês e que venham mais vitórias como essas, né?
Show.
Com certeza.
Só agradecer ao Jonas, ao Júnior pela participação. Mais um episódio finalizando, né, Jonas? Só reforçando, quem ainda não curtiu e chegou até aqui...
Por favor!
Por favor! Curta, compartilhe, faça esse momento muito legal do nosso novo episódio aqui. Chegar até mais pessoas, isso é muito importante para que o VoxCast continue levando esse material de muita qualidade a todos, tá? Então, só agradecimento e esperar que todos façam a participação aí do outro lado da tela. Tá com o dedo no curtir.
Oh, muito obrigado, você ficou até o final aqui com a gente. O VoxCast, ele tem esse propósito de contar boas histórias, história igual a do Júnior, né? Que é um cara que criou a sua empresa ali, que gera emprego, gera renda, ajuda o município. E esse é o propósito do VoxCast, contar essas histórias para o máximo possível de pessoas, para que a gente consiga inspirar também outras pessoas. Né?
Ah, show. Entendeu? De bola. Mais uma vez, nosso muito obrigado, né, pelo convite. Pessoal, curtam lá, comentem, compartilhem, que é de extrema importância para o trabalho, não só deles, como também o meu, beleza?
Forte abraço, até a próxima. Valeu, galera. Valeu, Júnior. Forte abraço. Valeu, galera.